Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, passando agora à fase de agenda para além da audição do Sr. Ministro das Finanças. Eu ia dizer agenda corrente, mas não, porque esta é uma audição corrente nos termos do artigo 104. Ponto 1 é apreciação e votação da ata. Seguimos a nossa praxe de confiança na ata, com direito de apresentação de observações em tempo útil. Ponto 2 é a apreciação do parecer relativo à proposta de resolução 3012, basicamente que aprova a proposta do Governo, que submete à consideração do Parlamento a aprovação do chamado Tratado Orçamental, Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária, chamado Tratado a 25, que está agendado para o próximo dia 12, para debate em plenário. A ordem de trabalhos indicava que era relator a senhora deputada Sónia Fertozinhos, mas, por indicação do Partido Socialista, o relator foi, de facto, o senhor deputado João Galamba, ao qual eu dou desde já a palavra. O relatório foi circulado um pouco tardiamente, mas, de qualquer modo, não inibirá a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o relatório é relativamente simples e claro. Este tratado, chamado de Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, tem como, eu diria, quase única característica, o reforço do Pacto de Estabilidade anterior, em que surge uma novidade, que é a introdução para além do limite de déficit de 3%, que já constava do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Temos também a regra da dívida, que surge agora aqui reforçada com a obrigatoriedade de países com dívida superior a 60% têm de reduzir um vinteavos por ano, no mínimo, até esse valor. Portanto, um país, por exemplo, como Portugal, que terá, espera-se no final do programa de ajustamento, uma dívida pública de cerca de 120% do PIB, mais ou menos, como a diferença face aos que são 60%, um vinteavos implica, não vos fora nada, acho que é 3%, mas 3% ao ano, no mínimo, ou seja, um país como Portugal que não reduza 3% ao ano a dívida estará em incumprimento. Uma das novidades deste tratado que eu saliento aqui na página 5, é, na minha interpretação, falando com alguns constitucionalistas, entendi fazer aqui um comentário à possível inconstitucionalidade deste tratado. Eu vou passar a explicar porque é que considero este tratado potencialmente inconstitucional. Ao contrário do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que impunha regras quantitativas, os Estados-membros que se encontrassem em violação do Pacto de Estabilidade e Crescimento tinham uma obrigação quantitativa de redução do déficit e da dívida, mantendo integralmente as prerrogativas dos Parlamentos Nacionais quanto ao modo como essa redução seria efetuada. Aliás, o Programa de Estabilidade e Crescimento, que os vários Estados-membros têm que submeter ao Conselho e à Comissão, mais ou menos em abril de cada ano, são da iniciativa de cada Estado-membro. E podem ser, obviamente, rejeitados se as estimativas forem demasiado otimistas, portanto, se não tiverem verificados os pressupostos quantitativos desse ajustamento. Mas, perante estes limites quantitativos, todos os partidos poderiam fazer as suas escolhas sujeitas a esta restrição. O Partido Socialista proporia uma trajetória e um conjunto de medidas para correção do déficit, o Partido Social-Democrata, certamente, outro, o CDS, outro ainda. Ou talvez não, o Bloco de Esquerda e o PCP idem. Ou seja, estas regras permitiam, dentro de uma restrição quantitativa, que uma maioria saída de umas eleições pudesse fazer livremente as suas escolhas. Ora, este tratado acaba com isto. E este tratado introduz no artigo 2º, no artigo 3º, número 2, para além da famosa regra de ouro, uma outra questão que ninguém tem falado, ou pelo menos eu não tenho visto referenciada em lado nenhum, pode ser distração minha, que é a Comissão Europeia passa a determinar não apenas o calendário de redução do déficit e da dívida, mas também o modo como isso é feito. E isto parece-me violar um conjunto de preceitos constitucionais, porque basicamente esvaziaria os deputados, o Parlamento, de competências em matéria orçamental. Eu não refiro apenas ao Parlamento português, obviamente, são a todos os Parlamentos europeus. Ou seja, nós estamos, os Parlamentos que surgiram historicamente por questões, sobretudo, orçamentais, que é, porventura, a dimensão mais nobre numa democracia é o governo tem iniciativa em matéria orçamental, o orçamento é debatido e aprovado pelos Parlamentos. Ora, o que este tratado institui, de forma automática, basta um país violar o limite que consta do tratado para a Comissão Europeia adquirir automaticamente total poder sobre a política orçamental de cada Estado. Reparem, nós estamos a pegar, simplificando, naquilo que existe hoje em países que estão a ser intervencionados, ou seja, é uma situação excepcional em que abdicamos de parte da nossa soberania porque estamos a receber dinheiro. Isto normaliza essa situação sem ajuda externa. Ou seja, automaticamente, qualquer país que passa a regra de 3%, qualquer país, automaticamente, a Comissão Europeia assume automaticamente poder de veto e poder de impor um modo de redução do déficit. Isto viola, por exemplo, o princípio da alternância democrática. Um partido assumindo, por exemplo, que o PCP ou o Bloco de Esquerda vencem as eleições, livremente escolhidas pelo povo português, com um programa político inteiramente compatível com o limite do déficit e da dívida que consta dos tratados, e a Comissão Europeia pode vetar um programa político destes partidos. Isto viola o princípio da alternância democrática e é, a meu ver, algo que devia sensibilizar todos os deputados que acreditam no sistema democrático e num regime parlamentar. Da esquerda à direita, acho que esta alteração no Tratado Europeu é, de facto, algo muito preocupante que transfere automaticamente poderes essenciais de um Estado democrático para uma entidade, para uma burocracia não eleita, que não tem deveres, que não é fiscalizada, que não está sujeita a qualquer mecanismo de escrutínio democrático, porque, por exemplo, é uma entidade, até a Comissão Europeia é uma entidade que tem simultaneamente o único poder na União Europeia tem iniciativa legislativa e ao mesmo tempo aplica a lei. E nós temos aqui uma transferência de poder orçamental para a Comissão Europeia, onde os Parlamentos serão reduzidos a quase entidades administrativas, que terão apenas o poder de votar, mas têm, obviamente, de votar aquilo que é proposto pela Comissão. E, portanto, aqui há uma frase depois, há uma frase no tratado que me parece uma piada de mau gosto, que diz que a Comissão proporá o modo, portanto, a Comissão deterá o poder absoluto de iniciativa e de veto, e no final tem uma frase que é uma piada de mau gosto, que diz: isto será feito mantendo todas as prerrogativas dos Parlamentos Nacionais. Eu confesso que não entendo que prerrogativas dos Parlamentos Nacionais é que existem depois de uma leitura atenta desta norma. Eu deixo isto à consideração dos senhores deputados. E por agora é tudo.
Senhora deputada Elsa Cordeiro. Elsa.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, referir...
Quer se inscrever, a Sra. Deputada Hortense Martins também? Não? Sra. Deputada Elsa Cordeiro tem a palavra.
Obrigada. Em primeiro lugar, referir o envio tardio do referido parecer, mas que nós, como é claro, tivemos tempo para o ler. E demais dizer que discordamos completamente com aquilo que o deputado João Galamba acabou de referir em relação ao final do último parágrafo da página 5 e também ao ponto 4 das conclusões, o que o grupo parlamentar do PSD só aceita votar este parecer favoravelmente se o deputado João Galamba tiver disposto a retirar esta última parte do parecer que acabou de referir e que já disse qual é o seu ponto de vista, que nós discordamos completamente. Aliás, não achamos que seja uma piada de mau gosto que consta no final do tratado, pelo contrário, achamos que é isso mesmo que está vinculado e que vai ser sempre dessa forma que será tratado e que nunca será posto em causa a soberania dos Parlamentos Nacionais. Por isso, ou é retirada esta fase final dos considerandos, ou o PSD votará contra este parecer.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Acho que este debate é importantíssimo, até porque Isto é quase aquele ditado popular em que a cada nova cavadela sai uma minhoca. A verdade é que vai-se analisando cada vez este tratado por prismas diferentes e se percebem os impactos reais que ele tem sobre os países e sobre o futuro dos países. Eu acrescento ao que já foi dito um outro ponto que me parece relevante. É que este tratado não é um tratado europeu no sentido estrito do termo. Pode ser considerado como tal, porque é proposto no meio das instâncias europeias e com a participação das instâncias europeias, mas é, no seu ponto de vista formal, um tratado internacional. E isto tem ainda outros resultados e outras obrigações diferentes daqueles de ser um tratado europeu. Porque um tratado europeu pode ser rompido, por exemplo, se se sair da União Europeia. Um tratado internacional não pode ser rompido dessa forma. Imaginemos, por absurdo, que Portugal sai da União Europeia e depois diz mesmo que não cumpre com o que são os preceitos deste tratado. Qualquer um dos outros países pode colocar Portugal no Tribunal Internacional de Justiça, exatamente processando porque não está a cumprir com os preceitos que estão neste tratado. Porque é um tratado internacional. E aí, à luz do direito internacional, Portugal estaria a violar aquilo que assinou. Eu acho que isto é importantíssimo e deveria fazer saltar também, fazer soar as alertas na maioria. Eu percebo que há aqui uma chantagem, que é a chantagem da situação vivida na Europa atualmente, uma visão que existe particularmente, eu não vou dizer isto, não, espero que não tomem isto do ponto de vista depreciativo, eu estou a tentar colocar-me no ponto de vista da análise dos deputados da maioria, mas é a perspectiva... É a perspectiva de que Portugal é um país pequeno no meio da Europa e num espaço em que há uma predominância do que é a vontade europeia, mas nós estamos com este documento a assumir compromissos que não são para os nossos filhos, são para os nossos netos. E o resultado destas políticas no nosso país são resultados nefastos. E eu sei que muito do debate que nós aqui tivermos está enquistado pelas posições que os partidos já tiveram, uns mais do que outros. Não espero que haja aqui até mudança de posição, mas eu acho que cada deputado em nome individual deveria refletir sobre o que está neste tratado e desafio até quem o não fez a ler, porque ele é extremamente grave, de qualquer que seja a perspectiva que se leia. Eu vou ter de sair, por compromisso já tinha assumido, sei que que aqui até aguardo para saber a opinião do relator sobre a posição de se retira ou não esta posição do parecer. Nós votaremos a favor do parecer se mantiver tal como está, se for desvirtuado votaremos contra.
Senhor deputado Miquel Zoeffert.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nós estamos a debater o parecer e não a questão substantiva da proposta de resolução, mas ainda assim o debate assim seguiu o caminho. Devo dizer que já há pouco tivemos a oportunidade de dizer que consideramos este tratado um tratado virtuoso. Aqui disse aqui o deputado Pedro Filipe Soares, um bocadinho paternalista, mas enfim, no seu estilo, que nós tínhamos que refletir individualmente todos sobre o que é que está escrito, e fizemo-lo, e que os compromissos que estavam a assumir não eram para os nossos filhos e para os nossos netos. Que é exatamente aquilo que acontece com as dívidas que o Estado assume há 30 anos. São dívidas que são pagas, dívidas assumidas pelos nossos pais ou pelos governantes antes de nós, passa a metáfora, são pagas hoje pelos atuais contribuintes, e dívidas que são assumidas hoje serão pagas pelos contribuintes que ainda nem nasceram. E é por isso que, para nós, este mecanismo de limitação do endividamento público é um mecanismo que é virtuoso e é um mecanismo que obriga a uma responsabilização dos governos do presente face a gerações futuras e também a governos futuros, porque é igualmente pouco, do ponto de vista democrático, pouco legítimo que um governo, por exemplo, do qual o CDS faz parte, não possa produzir um programa de redução dos impostos, como seria a nossa intenção em circunstâncias normais, porque a situação económica foi deixada num ponto tal em que a dívida pública chega a 100% do PIB e que, para pagar, não é possível encontrar uma fórmula orçamental que passe pela redução dos impostos. E, portanto, nós afirmamos-nos virtuosos. Eu julgo que se o Partido Socialista queria aqui passar subrepticiamente posições pessoais ou do grupo parlamentar, não sabemos muito bem, porque de facto da liderança do partido ouvimos já dizer que, numa ou de outra forma, este tratado devia ser considerado para a legislação nacional, mas seria melhor que se calhar tivesse sido outro deputado a apresentar que não o deputado João Galamba, porque nós aí já sabíamos com o que é que contávamos. E, de facto, o ponto 4 das conclusões e o último parágrafo das considerações não podem ser de boa fé assumidos pelo CDS, porque consideram, ainda que posições legítimas, atenção, mas são conclusões que não devem ser conclusões no âmbito daquilo que normalmente fazemos neste tipo de relatórios, que é considerações mais do ponto de vista técnico e do ponto de vista regimental do que do ponto de vista político, como aqui é feito. E, portanto, se mantiver nas considerandos o último parágrafo, aquele que começa com existem dúvidas, e o ponto 4 das conclusões, nós teremos que chumbar este relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para dar nota de duas coisas. Primeiro, naturalmente, dando conta e correspondendo ao desafio do deputado Pedro Filipe Soares, o que está em causa, embora respeitando e cumprimentando até o deputado relator pelo exercício que fez, até extravasando aquilo que é a competência específica desta Comissão, quando aborda as questões de natureza constitucional, embora que não extravasa, mas seriam mais adequados serem tratados até no âmbito de outra comissão, aquilo que parece evidente, aquilo que estamos em causa, é um tratado que não foi subscrito por um conjunto de malfeitores, foi subscrito por 25 chefes de Estado dos 27 países da União Europeia, que reforça um conjunto de medidas que já existem e que, em circunstância alguma, digamos, está em causa aquilo que é os fatores e os pilares fundamentais da nossa soberania nacional. Aliás, no artigo 3º, que tanto incomoda, digamos, o deputado João Galamba, número 2, é bem claro que as partes contratuantes instituem, a nível nacional, nos termos em que quiserem, as medidas corretivas para cumprir um conjunto de objetivos. Senhor deputado, eu não interrompi, agradeço imenso, gosto imenso de ouvi-lo, sobretudo nestes últimos dias, mas nesta fase a ideia é que me possa ouvir a mim. Eu acho que vale a pena significar que, naturalmente, que estes objetivos de boa governação, de fixação de alguns limites que decorrem da percepção que o conjunto de Estados-membros da União Europeia tem, essenciais para aquilo que é o equilíbrio orçamental do conjunto de países, reservam, naturalmente, aquilo que são as competências próprias de cada Estado-membro e não comprometem, no nosso ponto de vista, qualquer implicação inconstitucional e decorrem daquilo que é a chamada Estratégia Europa 2020. Mas, sob essa discussão, teremos tempo de a fazer no plenário. Sob a questão de facto, é aquilo que eu apelava ao Sr. Deputado Relator, eu compreendo a sua visão, sei que partilha desta opinião, mas com facilidade todos aprovaríamos este relatório. Sr. Deputado, este último parágrafo incluísse na sua opinião, como fez e significou bem, foi um trabalho, é a sua posição, a sua apreciação que resulta deste tratado, na sua opinião pessoal, e que eliminasse, digamos, este número ponto 4, e o relatório seria, no meu ponto de vista, manteria o espírito que o Bloco de Esquerda tanto aprecia de inconstitucionalidade desta matéria, mas era uma opinião que era sua, porque está a fazer um relatório que supostamente deve ser da Comissão e não de um deputado individualmente ou de uma bancada em particular. Era o apelo que fazia, se estivesse disponível, e facilmente aproveríamos o relatório.
Então, dou a palavra ao deputado relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só ler o artigo 3º e a parte que...
Continuar.
Eu vou ler. As partes contratantes instituem, a nível nacional, o mecanismo de correção referido no número 1, com base em princípios comuns, a propor pela Comissão Europeia quanto, designadamente, ao caráter... Dimensão e escalonamento do tempo. Não tem caráter, tem dimensão e escalonamento. Hoje em dia, um país pode escolher como cumpre o limite do déficit. E podemos ter maneiras de esquerda, de direita, do PS, do CDS, do PC. Um Parlamento pode ter liberdade de escolher o modo como o faz. E a Comissão Europeia, a única coisa que pode fazer, por exemplo, se quiser reprovar um Pacto de Estabilidade e Crescimento, tem de ser com considerações quantitativas. Porque as estimativas são irrealistas, ou porque as estimativas não estão corretas, porque o critério quantitativo não parece ser credível. O que temos aqui é uma alteração qualitativa do poder da Comissão Europeia. Se falássemos A Comissão Europeia pode pronunciar-se sobre a substância das políticas e pode, por exemplo, dizer a um governo legitimamente, democraticamente eleito, que os seus projetos, por exemplo, de subir impostos sobre grandes empresas e reforçar as prestações sociais, não é aceito pela Comissão Europeia. Parece-me ser isso, eu posso não ter razão, agora, parece-me ser isso que decorre da leitura deste tratado, deste artigo. No entanto, o objetivo deste parecer é habilitar a que esta discussão se faça em plenário e não terei, obviamente, não vou bloquear a aprovação deste relatório, porque isso implicaria uma nova reunião para que pudéssemos discutir isto no plenário e não terei qualquer problema em colocar a última parte dos considerandos e o ponto número 4 na opinião do relator.
Então, julgo que está clarificada aqui a alteração à versão inicial do parecer, do relatório. Portanto, o parágrafo que foi referido por vários dos senhores deputados e o ponto 4 das conclusões serão transferidos para a parte segunda, opinião do relator. Esses ajustamentos serão feitos pelos serviços e é com este pressuposto que irei pôr o projeto de parecer à votação. O último parágrafo do ponto... O último parágrafo da parte 1... Existem dúvidas sobre a constitucionalidade, o parágrafo começa assim. Portanto, o último parágrafo da parte 1 e o ponto 4 da parte 3 serão passados ambos para a parte 2, opinião do relator. Pronto, é com este pressuposto que vou pôr o projeto de parecer, o relatório e o parecer do deputado João Galamba à votação. Votos a favor? Portanto, está aprovado por unanimidade.
Não, o Bloco de Esquerda disse que votava contra.
O Bloco de Esquerda não está presente no momento da votação. Okay. Peço. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o parecer relativo à proposta de lei 5112 do Governo, o orçamento retificativo, por facilidade de designação. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem dou a palavra desde já.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o parecer está descritivo, essencialmente, portanto faz a descrição daquilo que versa a proposta de lei, portanto as alterações ao Orçamento de Estado, portanto houve essa preocupação, talvez de torná-lo mais inteligível em relação a algumas das, digamos assim, das alterações que são feitas em relação ao Orçamento de Estado, portanto a preocupação foi exatamente essa, torná-lo mais inteligível, não sei se consegui ou não, se foi o bom caminho que devia ter seguido, portanto quanto ao resto, em relação à opinião do relator, portanto... Eximo de dar opinião, digamos assim, no parecer, portanto, e está em condições e cumpre, digamos que, os pressupostos, os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para o plenário, portanto, se há alguma questão que os seus deputados queiram suscitar.
Algum pedido de palavra?
Saudar o relator pelo seu parecer apenas.
Sr. Deputado Miquel Zoifert.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, passado ao relator.
Bom, eu acho que com esta comunhão congratulatória relativamente ao trabalho desenvolvido pelo nosso colega Cristóvão Crespo, podemos pôr o parecer e o relatório à votação. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade pelos três grupos parlamentares presentes. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, para que efeito?
Sr. Presidente, era só para suscitar a questão da minha mesa relativamente à especialidade desta iniciativa legislativa. Ela será discutida na generalidade amanhã. Se tínhamos condições de agendar a especialidade para a semana que vem.
Sr. Deputado, eu não posso informalmente entre bancadas, mas tenho dificuldade em agendar a especialidade de uma lei que ainda não foi votada na generalidade.
Certo, é só suscitar a questão, até porque pode haver algum pedido de audição dos grupos parlamentares.
Poderá haver, certamente, mas enfim, eu admito, quanto muito informalmente, que os grupos parlamentares me façam chegar à mesa, mas não estão dois grupos presentes, tenho alguma dificuldade.
Mas creio que teríamos condições de fazer a especialidade para a semana.
Sr. Deputado, eu não tenho, não estão dois grupos presentes, eu tenho por hábito não agendar diplomas antes de serem aprovados. para a especialidade. E transmiti já à senhora Presidente que não gostaria de ver generalizadas más práticas, como sucedeu recentemente relativamente a uma lei relativa a matérias fiscais
poderíamos
da região autónoma da Madeira.
Poderíamos voltar a esse tema, porque foi uma questão que foi suscitada por uma bancada, e Vossa Excelência, e bem, suscitou...
Não foi suscitada por uma bancada, foi suscitada pela senhora Presidente, e foi em resposta a uma preocupação da senhora Presidente que entendi levantar a questão. Senhora Presidente, que aliás me transmitiu informalmente a inteira concordância com os termos da comunicação que transmiti e que levou à conferência de líderes para que seja designadamente o conhecimento do Governo.
Senhor Presidente, só estou a suscitar é que temos uma reunião prevista para quarta-feira que vem.
Onde será agendada, caso seja aprovada. Caso seja aprovada, será agendada
a especialidade desta iniciativa.
Será agendada a especialidade nos termos habituais.
Muito obrigado.
Isto é, deliberação sobre a realização de audições ou não e prazo de apresentação de propostas de alteração na especialidade. Ponto 5, apreciação e votação de parecer da Comissão.
Não é isso que estamos a falar.
Não, mas é disso que eu estou a falar.
Mas pedido... a Vossa Excelência deve tomar, consultando as bancadas, se houver acordo com as bancadas, para que se possa fazer a especialidade, que razão é que não podemos fazer a especialidade na quarta-feira?
Será feita essa consulta depois da votação na Generalidade.
Muito bem.
Apreciação e votação de parecer relativo a um programa de simplificação do quadro financeiro plurianual 2014-2020. É relator o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu presumo que não queiram que eu perca muito tempo com este fascinante mundo da simplificação do quadro financeiro plurianual, mas só para dar conta de que a Comissão Europeia apresentou o quadro financeiro plurianual para 2014-2020 e, conjuntamente com isso, apresentou a revisão, quer do regulamento, a elaboração quer de um regulamento financeiro, que está em curso, quer de processos e propostas de simplificação, que são propostas legislativas, que têm que ver quer com o regulamento financeiro, quer com a redução do número de programas e o reforço de algumas regras de atribuição de fundos comunitários, bem como a criação de regras quadro para situações que não possam estar previstas especificamente no regulamento financeiro, e depois um conjunto de mecanismos de simplificação e de clarificação, quer quanto aos procedimentos, quer quanto à elegibilidade dos custos que vão estar abrangidos por este quadro financeiro. E, portanto, as conclusões que eu sugeri à Comissão que tomasse, tendo em conta que não é uma iniciativa legislativa e, portanto, não temos que analisar o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é que se registasse estas tentativas de simplificação no quadro financeiro plurianual e que se enviasse o parecer à Comissão respectiva. Muito obrigado.
Senhores, há pedidos de palavra relativamente a esta matéria? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para saudar o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes pela elaboração deste parecer, mas agora permitam-me também muito brevemente saudar duas notas. Se é verdade que estas medidas de simplificação, enfim, são as suas vantagens são inegáveis na aplicação eficaz do orçamento da União Europeia e para o cumprimento daquilo que são as suas políticas de crescimento e de competitividade da própria União, eu permito-me apenas dar duas notas. A primeira é de que uma das medidas em concreto, o quadro estratégico comum, do nosso ponto de vista, a simplificação não deveria limitar-se à convergência dos fundos a nível estratégico, como tudo parece indiciar da leitura deste documento, mas deveria também garantir práticas e procedimentos comuns relativamente a todos os mesmos fundos durante a sua aplicação. Uma segunda nota é de que não se trata de nenhum reparo, nem nenhuma reticência, mas esperamos, Portugal espera e julgo que todos os Estados-membros esperam, que a União, não obstante estas medidas de simplificação, não descura aquilo que também é uma das suas tarefas, as suas obrigações, que é o facto de não descurar as suas atividades de promoção dos fundos disponíveis, por um lado, e, por outro lado, não descurar também aquilo que deve ser uma sua obrigação, que é os serviços de aconselhamento disponíveis na União Europeia relativamente a cada um destes mesmos fundos. E isto é uma matéria que, por vezes, é um pouco esquecida, sempre que entramos num novo quadro financeiro plurianual, e esperamos que neste quadro em concreto isso não aconteça relativamente àquilo que aconteceu no anterior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não registo mais pedidos adicionais de palavra.
Saudar o deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo seu relatório.
Sr. Deputado, Adolfo Mesquita Dunes, eu saúdo também o relatório elaborado e esta questão dos mecanismos de simplificação é, aliás, uma questão decisiva naquilo que é a relação entre a União Europeia e os vários Estados-membros e os cidadãos dos Estados-membros. Eu não estou a fazer propriamente a violar aqui o dever de assistência e de coordenação basicamente dos trabalhos que cabe ao Presidente, mas dado que o deputado Duarte Pacheco e eu próprio estivemos ainda recentemente numa iniciativa promovida pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho sobre o quadro financeiro plurianual, esta matéria de simplificação dos regulamentos, numa altura em que o estímulo ao crescimento e ao emprego são decisivos no quadro europeu, é aqui um elemento essencial, de modo que boas intenções para simplificar não se percam depois numa malha regulamentar tão complexa que torna difícil às empresas e às entidades públicas potenciais candidatos da utilização destes recursos utilizar instrumentos destinados à coesão que são particularmente relevantes para Portugal. Esta não é uma dificuldade original que surja só para o período 2014-2020. E é essa reflexão que justifica que atempadamente se tente intervir nesta matéria e, por isso, não considero de modo algum a questão menor nem o seu parecer de destituído de relevância.
Sr. Presidente, só dizer duas coisas. A primeira é de que há uma preocupação da Comissão, que se refere aqui na comunicação, de que este esforço de simplificação não pode implicar uma súbita mudança de regras, precisamente porque a instabilidade das regras aplicáveis é também uma fonte de confusão. E, portanto, ao mesmo tempo estamos aqui a falar sobre 57 propostas de dados legislativos, portanto, enfim, um pouco uma certa incoerência nesse aspecto. Mas, de facto, a importância, isto é uma matéria adjetiva, não é? É procedimental, mas a matéria substantiva que lhe está inerente é, de facto, de grande relevância e não cabe só às instituições comunitárias e há aqui um repto que é feito aos Estados Nacionais, também depois de darem corpo a estas alterações legislativas necessárias do ponto de vista nacional para efetivar os fundos comunitários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentaremos estar atentos e dar cumprimento a essa parte da demissão. Vamos pôr então à votação o relatório, o parecer do deputado Adolfo Mesquita Nunes. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6. O ponto 6 é um parecer que já foi discutido. É apenas a votação que foi pedido adiamento a semana passada, nos termos em que sabemos, do relatório do deputado João Galamba. Vou pôr então à votação. Sr. Deputado.
Está a falar do meu relatório?
Sim. Não, julgo que não é necessário nenhum esclarecimento adicional. O que ficou acertado entre nós é que...
Ia só agradecer...
Sr. Relator, quero usar
também a palavra. Ia só agradecer os contributos dos deputados do PSD que enviaram um conjunto de comentários que eu aceitei integralmente, integrei-os no texto. Não sei se tiveram tempo de ver o relatório alterado, mas queria só agradecer aos deputados do PSD terem contribuído para melhorar este relatório e para que ele fosse aprovado.
Muito bem, está feito o registro, a saudação, era esse. Foi esse, aliás, o objetivo do adiamento durante uma semana. Vamos então colocar à votação o relatório nesta nova versão, incorporando os contributos dos grupos parlamentares que entenderam fazê-lo. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade o relatório do deputado João Galamba, que também saúdo por mais este trabalho concluído. Vamos passar ao último ponto da ordem de trabalhos de hoje. O último ponto da ordem de trabalhos de hoje tem a ver com o cumprimento da Lei 64 de 2011, que na gíria parlamentar ou na gíria jornalística, na altura, foi designada por Lei dos Dirigentes. A chamada Lei dos Dirigentes cria uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública. A nomeação dos membros desta comissão... Eu confesso-me um pouco surpreendido ter visto declarações públicas do indigitado presidente que, enfim, eu diria que eram declarações, não está em causa o seu mérito, mas eram declarações muito assertivas, pressupondo já o pleno exercício de funções. Todos nós o verificamos na comunicação social há poucos dias atrás, mas, e daí eu próprio fui reler, que não o tinha como presente o artigo 6º da referida lei, prevê que a nomeação depende de uma prévia audição da Assembleia da República, que a senhora Presidente, feito o pedido pelo Governo, que chegou no dia 29 de março, deu entrada na Assembleia, porque eu também tive aqui dúvida se não haveria algum atraso da nossa responsabilidade. Não é o caso. O pedido deu entrada na Assembleia no passado dia 29 de março e a senhora Presidente despachou para esta comissão o agendamento da realização das audições. E, portanto, é isso que nós temos de fazer. Eu julgo que o próximo dia possível para estas audições, em que o Governo pede celeridade, o que é compreensível, seria na próxima terça-feira à tarde, se estivéssemos de acordo, e sugerindo que a audição seja, pelo menos, são quatro o Presidente e três vogais que o Governo propõe a nomeação, eu acho que poderíamos fazer, se estivessem de acordo, em separado a audição do indigitado Presidente e depois em conjunto a audição dos vogais. Estão de acordo? Na próxima terça-feira, à tarde? Se houver acordo, nós iríamos fazer. O problema só é que quarta temos uma agenda complexa e depois... Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Sim. Sr. Presidente, da parte do grupo do PSD, há três deputados que têm o constrangimento da Comissão de Inquérito do BPN na terça-feira às 16h30, portanto.
Bom, mas podíamos marcar aí para às 15h e tentar, não sei, não tenho ideia, dependerá dos senhores deputados se estas audições são muito longas ou não. Duas e meia? 14h30 ao Presidente, 15h30 aos vogais. Todos? Pode ser em conjunto, mas a dúvida... A audição não é sobre a equipa. Pode haver uma audição, admito que, enfim, em tese, um parecer claramente favorável a todos os membros e reservas relativamente a um, isto é, não estamos propriamente, o órgão colegial não está ainda formado. Isto é, nós vamos ter de nos pronunciar sobre a proposta e, em bom rigor, espera-se que cada um dos vogais diga, bom, enfim, não sei bem o quê, mas diga em que medida, que visão é que tem da função a desempenhar e em que medida... sinteticamente entende que tem condições adequadas para o seu exercício. É sobre isso que nos vamos pronunciar, não é nem sobre a lei, nem sobre a bondade da função. Sobre isso já o fizemos, não é? Nem sobre o trabalho a desenvolver, e será no futuro, não é? Portanto, eu não queria a alternativa, eu só estou a fazer isto para não estar a separar audições individualizadas, que ainda seria mais complexo, não é? Bom, terça-feira à tarde, o pedido é que, a partir das 14h30, por exemplo, para tentar colidir o mínimo com a... Muito bem, iremos fazer os contactos a ver se há disponibilidade dos indigitados. Eu não tenho qualquer outro assunto, estão encerrados os trabalhos.